Meio Ambiente. Meio-dia e 48. O assunto agora é Código Florestal. O governo decide hoje se a votação da lei que altera a legislação florestal brasileira vai ser mantida para amanhã. À tarde, os ministros da Agricultura, Wagner Rossi, do Desenvolvimento Agrário, Afonso Florence, e do Meio Ambiente, Isabela Teixeira, discutem o relatório final apresentado ontem pelo relator Aldo Rebelo, do PCdoB de São Paulo. No documento apresentado às vésperas da votação, Rebelo cedeu para garantir a votação prevista para amanhã. Boa tarde, Soraya Fidelis. De quais propostas o relator abriu mão?
Boa tarde, Rafael. Olha, o relator abriu mão da redução das APPs, que são as áreas de preservação permanente às margens dos rios, e do fim da exigência da mata nativa em topos de morros e encostas. Sobre as APPs, Rebelo cedeu aos ambientalistas e manteve em seu relatório as faixas atuais da mata ciliar, que variam de 30 a 500 metros, de acordo com a largura do curso d'água. Rebelo queria que elas ficassem 15 metros. Um acordo, Rafael, permitiu que apenas no caso de APPs já devastadas às margens de rios de até 10 metros, o agricultor ou morador da área vai ser obrigado a reconstituir a mata em 15 metros. Nos demais casos, Rafael, a APP deve ser mantida integralmente. Eu conversei hoje pela manhã com a superintendente da ANDA, Associação Mineira de Defesa do Meio Ambiente, Dalci Ricas, que considera a manutenção das APPs fundamental para a saúde dos cursos d'água.
Os plantios que vão até a margem do curso d'água, por exemplo, são ainda base de agrotóxicos. Os agrotóxicos são jogados direto dentro dos rios. Isso é a prova que é preciso realmente proteger a margem dos rios. Agora, eu acho que a gente vai realmente enfrentar casos, como, por exemplo, na zona da mata de Minas Gerais. As poucas áreas que restam realmente estão, muitas vezes, na margem do curso d'água. Eu acho que esses casos vão ter que ser olhados caso a caso, tanto no que se refere à utilização em si dessas terras, como, principalmente, da assistência técnica ao produtor através da Imater, por exemplo, em Minas Gerais.
Rafael, o relator Aldo Rebelo também devolveu ao texto do novo Código Florestal a exigência de preservação da mata nativa nos topos de morros, encostas e áreas acima de 1,8 metros de altitude. Essas áreas vão poder ser utilizadas de forma restrita para alguns cultivos, como maçã, café, uva e pastoreio extensivo. A superintendente da ANDA concorda, em parte, com a proposta.
Pastoreio definitivamente não. Agora, se a gente planta soja, como milho, como feijão, em áreas frágeis, como encostas, isso causa um processo erosivo violento e essa terra que desce, ela vai para dentro dos rios. Agora, culturas perentes, como plantios de eucalipto, pinheiros do Rio Grande do Sul, que é os cafezais de Minas Gerais, é suportável sim. São culturas que não se mexem no solo.
Pois é, Rafael, mesmo com outros pontos acordados, se a gente fosse conversar aqui sobre eles, a gente ia durar essa tarde toda, né? O jornal UFMG termina agora há pouco. Para a votação prevista para esta quarta-feira, ainda falta consenso sobre um ponto do texto, que é a definição de reserva legal para propriedade de até 4 módulos fiscais. Neste ponto que resta de divergência, o Rebelo manteve em seu substitutivo que os proprietários de até 4 módulos fiscais possam declarar como reserva legal apenas as matas nativas de que dispunham em julho de 2008. Ficariam, portanto, Rafael, desobrigados a recompor as áreas utilizadas em desacordo com a legislação até aquela data. O governo, ao contrário, ele quer que todos os proprietários sejam obrigados a recompor as áreas usadas irregularmente. Nessa questão, a superintendente da ANDA, Dalci Ricas, fecha politicamente com o governo.
Se depender politicamente, nós vamos apoiar o governo. O que o deputado está falando, a gente vê uma olhada. A lei já beneficia a agricultura familiar. Pequeno proprietário tem, vamos supor, 20 hectares. Ele tem 4 hectares de pomar, de plantação de laranja, de manga, seja para seu uso próprio, seja para uso comercial. Ele já pode considerar isso como reserva legal. Ele não precisa tirar 4 hectares da sua propriedade e florestar esses 4 hectares, entendeu?
E para finalizar nossa conversa, Rafael, críticas à própria definição de produtor rural compromete a votação do Código Florestal. Mesmo assim, com as alterações feitas, Rebelo acredita em uma votação sem muitos destaques. Apesar das concessões do relator e do governo, o texto ainda sofre críticas de ambientalistas e cientistas que pedem o adiamento da votação. Agora é corrida quanto tempo, Rafael, já que no dia 11 de junho termina o prazo do decreto para a verbação de reserva legal ou adesão ao programa de regularização ambiental. Após essa data, Rafael, as propriedades irregulares podem ser multadas e embargadas. Rafael.
Tá certo, então. Obrigado, Soraya Fidelis, pelos esclarecimentos. A gente continua, então, acompanhando os desdobramentos do Código Florestal.